Uma mulher fala a verdade.
Olá, viva! Estamos juntos neste Mangolé Fala a Verdade. Quarta-feira, 6 de outubro de 2021. Ontem foi o dia da Rádio Nacional de Angola. E então nós queremos endereçar desde já as nossas saudações a todos os colegas jornalistas da Rádio Nacional de Angola. É verdade que hoje vamos falar da problemática da expropriação de terrenos nas comunidades do Namibe. Tornou-se uma autêntica febre a forma como alguns funcionários da administração municipal apropriam-se dos terrenos das comunidades em nome de um tal chamado edital. É um edital que para nós é edital oportunista. Portanto, um edital que permite quem tem terreno não constrói por situações financeiras. Então, os homens da administração municipal aparecem e dizem para este terreno já não é seu, a partir de hoje está expropriado, não quer saber se você não constrói porque não tens dinheiro, o salário está atrasado, obrigações poupadas foram ao tapete. Os homens apenas retiram o teu terreno sem qualquer justificação, mas também esse terreno não vai para as mãos do Estado. Esse terreno fica para eles. Então pegam este terreno, vendem e revendem. Então há muitos casos aqui na cidade de Moçambique. Cidade de Moçambique, eu não gosto de falar o nome de Moçambique, porque cidade Moçambique é um nome colonialista. Então é cidade do Namibe. Ora, muito bem, então nós vamos falar sobre a problemática da expropriação de terrenos das comunidades. É o nosso tema de hoje, agendado para esta quarta-feira, 6 de outubro, conforme já vos disse. E então nós temos aqui como convidado, o nosso convidado especial, é o Dr. Reis Mulundango. É jurista e por isso com ele vamos falar sem qualquer tabus e ele vai nos ajudar então a refletirmos sobretudo sobre essa questão de terrenos. Nós já havíamos avançado com este mesmo processo porque naturalmente houve pessoas até lá de cima que também foram expropriados de terreno. Eu quero me referir portanto ao atual comandante da polícia do UIS, que é o comissário Monteiro. Durante o tempo que ele andou aqui no Namibe como segundo comandante para intervenção rápida, requereu o terreno e depois de ter requerido o terreno, não chegou a construir a sua residência, foi transferido imediatamente para UIS, onde se encontra neste momento a exercer esta missão de comandante da polícia naquela província. E o mais caricato é que alguém da administração ligou para ele a dizer assim: senhor comissário Monteiro, o seu terreno tens que repartir ao meio, porque alguém também tem, afinal de contas, a licença de 2020. Mas vejam lá. Então, o comissário Monteiro recebeu o terreno, recreou o terreno, tem, portanto, a licença desde o ano 2019. Como é que agora com o mesmo terreno vai aparecer, ou para o mesmo terreno vai aparecer uma pessoa de 2020 com a mesma licença? E a obrigar o Cota Monteiro a repartir o terreno com aquele indivíduo. Também temos outro caso, que é o nosso Ambrósio Mitendo. Ele foi diretor das obras públicas há algum tempo e também foi diretor do urbanismo. É um jovem que no tempo da guerrilha o pai foi morto lá no norte pela PDDGS. E ele, como sendo um dos filhos que na altura tinha 5 anos, então ele sobreviveu com a mãe e cresceu aí no Bentiaba. Depois o MPLA pegou neste jovem, mandou-lhe a Cuba, foi se formar. É o doutor Xirimbimbi, naquela de recrutar jovens para vir para o Namibe, então pegou neste jovem, formado em Cuba, veio para aqui como arquiteto. E foi o primeiro arquiteto a trabalhar para o governo da província do Namibe. Este jovem, muito abnegado, respeitoso, o nosso Cota Mitendo. Também o terreno dele foi usurpado pelo edital oportunista. Esses documentos já foram encaminhados ao gabinete do governador, a Xermangueira, e o governador Xermangueira também já pediu a todos quando tem esse tipo de litígio para que escrevesse para o seu gabinete a fim de se dar o basta nesta situação. E por isso mesmo nós hoje agendamos para o debate de hoje a problemática da expropriação de terrenos, e você que está nesta situação pode escrever diretamente para o gabinete do governador, mas também se tiver dificuldades, porque sabemos também que lá em cima parece que ainda há alguns indivíduos que andam a desviar documentos, não chega no chefe. Pode vir aqui no Namibe e falar a verdade, nós vamos ajudar a fazer com que seu documento chegue o mais rápido possível às mãos do governador Xermangueira. O nosso convidado, Reis Mulundango, tem a missão de vocês colocarem os vossos problemas via Facebook e ele vai responder. Doutor, seja bem-vindo. Nós somos o Mangolé Fala a Verdade. Portanto, nós aqui falamos sem tabus, falamos tudo. É a expropriação de terrenos por aquilo que tem acontecido. Quando a administração quer demolir um determinado terreno, uma determinada obra, por isto, por aquilo, tem que haver um documento jurídico, ou o fiscal vem, pinta, embargado, depois vem parte. E, portanto, sem respeitar os ditames, sem respeitar os princípios da lei.
Ok, muito bom dia a todos os telespectadores e nos ouvintes, neste momento. O terreno é propriedade originária do Estado, como consagra o artigo 98 da Constituição da República de Angola. E o Estado reconhece e garante o direito de propriedade privada sobre os particulares. O novo edital que fala da expropriação de terreno, o seu executor não cumpre na íntegra, conforme orienta o edital. Por quê? Porque a Lei de Terras 21/92, de 28 de agosto, ela regula como é que pode ceder o terreno a um particular. E como se não bastasse, existe na administração pública do Namib um monopólio de exploração sem corrente de um negócio. Existe um negócio dentro da administração pública. Negócios esses que não são negócios ilícitos. Por que, não são negócios ilícitos? Há uma burocracia dentro da administração, hoje em dia, quando é expropriado um terreno de um particular, que não cumpre os pressupostos legais. Pressupostos legais esses que não existe um documento jurídico para poder retirar o terreno a um particular, mas há uma contrapartida. O Estado, para a implementação desse edital e o cumprimento desse edital na íntegra, o Estado deve se organizar. Por quê? É feito o mapeamento de alguns terrenos que podem ser cedidos aos particulares com o objetivo de construção de uma residência ou um empreendimento comercial. O Estado não garante ao cidadão as condições básicas necessárias para que o cidadão possa erguer uma residência ou uma moradia. Como, por exemplo, o Estado cede terreno ao particular, mas não cria as condições, não tem condições de saneamento básico, não tem condições de escola, hospitais e de segurança pública, não tem nenhuma unidade policial. E normalmente o Estado cede terreno ao particular a 2, 3, 4 quilômetros da sede, onde o particular com sua família não tem que percorrer quilômetros para poder encontrar a educação, a saúde. Não há aquela ambição no particular no que tange a construção de uma residência com rapidez, porque também a vida não está fácil. Passando 5 anos, o edital vem dizendo que o terreno pertence ao Estado, como consagra o artigo 98, deve ser tirado no particular. É uma febre que vivemos na província do Namibe, mas o Estado deve se organizar. Não deve ceder terreno sem meter as condições básicas, que é a luz, a água, o saneamento básico, uma unidade policial e um posto médico. Nós estamos com esse problema na província do Namibe, no novo bairro, quem passa o aeroporto, e no novo bairro que também está do 5 de abril, mais para lá, quem vai por Virei. Estamos com essas dificuldades. Recentemente, esse edital está a fazer sentir-se no bairro Sai de Minga 2, que é a febre, porque todo cidadão quer viver no Sai de Minga 2, porque Sai de Minga é o bairro 2 que vai ser asfaltado, ou estão a já dar os primeiros passos. E a problemática existe aí.
Doutor, em relação ainda a este aproveitamento que alguns funcionários públicos, sobretudo os da administração, fazem, em nome do edital, apropriam-se dos terrenos, dividem-se entre eles estes mesmos terrenos. Infelizmente, o Estado é utilizado, é usado e abusado em nome do enriquecimento ilícito. Isto constitui crime ou não?
Constitui crime, porque o Estado é uma pessoa do bem. Sendo uma pessoa do bem, logo o Estado não age de má fé. Já os funcionários da administração pública, que ligam diretamente com a expropriação de terrenos, eles criam um monopólio da exploração sem corrente de negócio, com muita corrente de negócio. Eles criam um monopólio de exploração com uma grande força de corrente de negócio. Quer dizer, os negócios dos terrenos são feitos dentro da administração pública, pelo funcionário da administração pública, mas que mostra que é legal, mas é ilegal.
Muito obrigado. Olha, nós também queremos desde já lançar aqui um repto. E se não, mesmo pedir também ao governador Asher Mangueira. É necessário que se dê por fim esse tipo de contradições aqui no Namibe. Mas, para se dar o fim a essa contradição, é mesmo deixar agora o administrador Carlos de Sá em paz. É preciso que o Zé Maria, que é o atual primeiro secretário do MPLA, então tome já conta agora e já da administração municipal. Primeiro vem aí as eleições, seria bom que as pessoas fossem para as eleições como se fosse uma festa. Segundo, é necessário que nas capitais de províncias hajam administradores, pessoas de bom coração, não aqueles que naturalmente criam toda hora, todo momento, conflito com os cidadãos. E não é correto o que se passa aqui no Namibe. É verdade que há vendas mesmo de terrenos. Portanto, os documentos existem, as pessoas falam e há pessoas, inclusive, em que a sua obra já foi partida. E nós ainda vamos aqui, então, ouvir aqui o registro de um nosso amigo. Ele chama-se Eugênio Carrete. Ele está aí, ao lado do campo multiuso. E por isso mesmo, alguém da administração foi ter com ele e disse: epa, a partir de hoje esse terreno já não é seu, por isso mesmo vamos partir isto. E você vai se queixar lá onde quiseres. Bom, mas agora a nossa pergunta é: será que o município do Namibe agora tem dono? Já que o próprio administrador parece que ainda não toma nenhuma medida, será que vamos continuar assim? Então vamos ter que pressionar o governador para que retire este administrador, porque esse administrador não está ao serviço do povo, está ao serviço da anarquia. E por isso mesmo vamos aqui ouvir então aqui os depoimentos do nosso amigo Eugênio Carrete.
Uma mulher fala a verdade.
Na situação neste momento é que a trazer construir. De quando eu vi isso, que o governo está a receber os terrenos, quando estava trabalhando, fui no Camucuio, eu tenho que vir construir no meu terreno. Meti um muro de 5 fiadas, meti uma carota de pedra, meti uma carota de areia. Depois está a aparecer as pessoas da administração dizer que esse terreno é do nosso colega. Primeiro apareceu o diretor jurídico. Diz que o terreno é meu, Cláudio. Diretor jurídico do gabinete municipal da administração de Moçambique. Chama-se Cláudio. Depois disto, ele disse que o terreno é meu. Eu disse, não, esse terreno não é vosso, esse terreno é meu, continuei a trabalhar. Depois apareceu mais um senhor chamado Jetro. Encontrou os pedreiros, esse Jetro não me encontrou, encontrou os pedreiros que eu meti lá. Disse, não, esse terreno é meu, para de trabalhar. Tiraram os pedreiros daí e falaram, eles contrataram outra obra. Depois eu trazi mais outros pedreiros a fazer o trabalho. Mas quando fui à administração desta vez, disseram que não, aquele terreno é do Elísio, que trabalha no gabinete do administrador municipal. Yeah. Então, neste momento, aquele terreno foi no inditário por causa do tempo. E eu, o proprietário que estou a fazer trabalho, nenhuma metade de areia, de pedra que ele tem lá no terreno. Como que vai legalizar o terreno que tem material e dizer que isso está no inditário é meu? Eu pensei que isso é burla, é pela influência. Porque ele trabalha no gabinete do administrador municipal. É uma burla. Isso mesmo assim, é uma burla. E todos da administração estão a favor dele. Significa que a própria administração, os homens que trabalham na administração, é que querem fazer business com esse terreno aí.
E nesta altura, como é que te sentes?
Não, isso tem que haver, pelo menos, a justiça, né? Tem que haver que o senhor governador vê o que está a se passar. Porque eu sei que o administrador também não tem conhecimento e o governador também não tem conhecimento, vê.
Sabemos que o governador já lançou um desafio para que todos aqueles cidadãos que estão nesta situação, para que remetessem os documentos no seu gabinete. O senhor já fez isto?
Não fez ainda isto, porque eu sei que me trouxe, porque ouvi isto que o governador falou já isto aqui. Então isso que me trouxe para fazer urgente, porque eu estava fora, estava doente.
Qual é o passo subsequente? Vai continuar a lutar pelo seu terreno?
Não, eu não posso largar o meu terreno, porque lá tem meus bens, eu tenho que viver lá. Já construí, ou se encontrasse dizer que a parede se fosse dela, do próprio Elísio. A areia se fosse dele, do próprio Elísio. As pedras se fosse dele. Eu não ia mais se meter aí, porque vou dizer que estou atrasado, o outro já está a construir. Mas como o proprietário legítimo já está a fazer o trabalho, não tem que continuar.
Há quem diga que os fiscais da administração municipal chegaram ao ponto de partir algumas paredes suas, isso é verdade?
É ele mesmo próprio, não é a administração municipal, não. O Elísio é que foi mesmo ele próprio. Sem o concedimento do diretor da fiscalização, sem o concedimento do administrador municipal. Ele mesmo próprio é que ia lá, seria uma comissão, aí lá no terreno a rever a minha situação, ia mandar uma máquina a partir, com a ordem do administrador municipal, com a ordem do diretor da fiscalização. Ele foi lá a partir, a dizer que eu mesmo que parti, estava lá na fiscalização, a dizer que eu mesmo que parti, significa que não respeita mais a fiscalização, são dele, a própria administração dele. É por isso que eu falar com ele já custa. E os colegas estavam a dizer que o terreno é dele. E isso já me complica tanto. E aparece com os colegas dele, esse diretor jurídico está a favor dele, dizer que o terreno é meu, é dele, está consentido para outra pessoa. É porque o terreno é meu. É porque não sei o que era, eu não estou entendendo nada desse uma jogada que eu estou a ver aí.
Muito bem, tem mais alguma coisa a dizer para o Namib que fala a verdade?
É para o Namib que fala a verdade, eu estou a gostar, porque isso é o Namib que fala a verdade, estou a gostar porque veio ajudar o povo. Tem que continuar esse programa para ajudar o povo, porque o povo de Camata Baixa sofre por causa da bandidagem, porque o homem superior, aonde mete a mão, quem manda, manda mesmo. Caso que o Namib fala a verdade não funciona, o povo acaba por sofrer. Pelo menos eu estou acabado de ser burlado do terreno junto aos meus bens, porque ele trata a documentação rápida, porque ele é que assina. Então, se o Namib fala a verdade não me ajuda, vou acabar por perder os bens sem conhecimento do governador, sem conhecimento do administrador, sem conhecimento do presidente da República.
Uma mulher fala a verdade.
Este é o lamento de um cidadão. Eugênio Carrete. Ela, neste momento, já se encontra na Uila. Foi lá visitar um familiar, senão estaria aqui, assim, ao vivo, falar aí conosco. Doutora, o que tem a dizer em relação, portanto, a este depoimento do senhor Eugênio Carrete?
Eu acho que foi violado o direito, porque já tem um muro de 5 fiadas. E o edital não fala aquele que já tem um muro de 5 fiadas é retirado do título de cessão de terreno. Portanto, há alguns pressupostos legais que devem ser cumpridos por parte da administração pública, porque a administração pública presta mesmo serviços públicos ao cidadão. Então, eu acho que na pessoa do que ouvimos foi violado algum direito que, na qual não pode ser retirado do terreno, porque ele já pôs alguns bens dentro do terreno e o edital só fala de todo o terreno sem nenhum índice de aproveitamento útil. É porque já tem aproveitamento. Se tem aproveitamento, não vejo nenhuma relevância jurídica da administração extinguir ou cessar o contrato que celebrou com o indivíduo de cessão, de ceder o terreno ao particular. Não vejo nenhum. Não há relevância jurídica, não vejo nenhum motivo. Não existe motivo nenhum.
Nós procuramos ouvir então o Cláudio, que é o diretor jurídico da administração municipal do Namib, e fechou-nos as portas, não quis nos receber. Também o senhor Elísio, o tal que se diz ter partido as paredes das obras do senhor Eugênio Carreta. Ele, a princípio, disse que estava fora da província, mas depois nós combinamos para quando, assim que ele chegasse ao Namib, então nos procurasse, nos desse a conhecer para irmos ter com ele, no sentido de justificar esta obra, a quem muitos chamam de obra maligna. Também, até hoje, ainda não nos contactou, não sabemos se já veio, se não. Mas, doutor, é assim, os servidores públicos, quando confrontados, portanto, com a revolta dos cidadãos devido às más práticas, devem furtar, dar a sua satisfação, dar o seu ponto de vista, defender a causa porque eles, então, agiram daquela forma.
A lei é clara. Quando é violado um direito de um particular, normalmente este que está a violar o direito de um particular, quando apercebe-se que ele está a violar por abuso de poder, porque ele está aí como diretor, né, e exerce um cargo na administração pública, por abuso de poder ele comete essas práticas ilícitas. Essas práticas ilícitas resultam também numa detenção. Portanto, quando alguém violado o seu direito, foi cedido o terreno e está a fazer a sua construção e normalmente vem em parte sem nenhum documento jurídico, apresentando, né, neste caso, ao proprietário do terreno, ao antigo proprietário do terreno, não existe nenhum documento jurídico que lhe consagra que esse terreno já não pertence ao particular e, portanto, a administração tem o direito de demolir. Não vejo nenhuma relevância o diretor da administração agir assim de má fé. É um momento em que a administração tem que se rever os seus funcionários no sentido de agir na letra da lei e não pelo abuso de poder e tudo mais.
O comandante da polícia na província do Uís, comissário Monteiro, ligou para mim e a reclamar também o terreno. Ele tem, portanto, a licença de 2019. Começou com a obra, mas quando entrou efetivamente a questão da pandemia, da Covid-19, e todo mundo quase que reduziu a velocidade das obras. E ele foi transferido para a UIG, onde está a exercer cargo de comandante provincial da polícia. E ele ligou para mim e explicou-me que está a ser obrigado agora a repartir o seu espaço com uma outra pessoa a quem eles cederam o terreno em 2020. Juridicamente é assim que se faz. Então alguém paga os impostos, paga o título de concessão e dá-se uma volta. Alguém vem e diz, não, esse terreno já não fica só para ti, agora tem que repartir com outra pessoa. Em Angola, é assim, doutor?
Não, não é assim. Por exemplo, as licenças têm prazo. Os prazos normalmente é de um ano. E na fase da pandemia em que estamos a viver, por exemplo, começamos com o estado de emergência, depois estado de calamidade. No estado de emergência ninguém podia fazer absolutamente nada. Logo, a licença não estaria a contar neste momento, porque a lei é clara, todo aquele que estava no estado de emergência não podia, nem podia fazer nada.
Então, está a dizer que o comandante Monteiro tem razão.
Neste exato momento ele tem razão. Tem razão. E não pode dividir o terreno. Isso é um negócio ilícito que acontece dentro da administração pública. Pelos funcionários... Não, dentro da administração pública. Ressalvo o erro. Pelos funcionários da administração pública. É um negócio ilícito.
É um negócio ilícito. Nós temos que acabar com esses negócios ilícitos, porque também fazem parte da corrupção e também envenenam a democraticidade do país, os esforços que os governantes fazem para que tenhamos então um país diferente da era passada. Atitude da cidadania, quer no local de trabalho, quer na rua, tem muito a ver, portanto, com aquilo que nós queremos para que o nosso país assim seja.
Evidentemente. E também quero aqui apelar um pouco aos funcionários da administração pública de Moçambique, que devem deixar essa prática de má fé, de fazer os negócios ilícitos, aproveitar-se da impossibilidade de muitos, impossibilidade financeira de muitos, para poder apropriar-se dos seus terrenos e fazer os negócios ilícitos, que não é tanto quanto bom, porque isso pode desencadear em cadeias, porque o funcionário da administração pública está aí para prestar serviço, está aí para servir o povo, o cidadão que necessita de um terreno para a construção de uma residência. Obviamente que o Estado também não tem cumprido com a sua parte na sua íntegra, da lotes para cedência de terreno sem as condições primárias, que é água, luz, ou um hospital, ou seja, um posto médico, escola, porque aí vai habitar pessoa. Depois de habitar pessoa, vai precisar dessas necessidades todas. Então, eu acho que os servidores públicos devem velar para essas situações todas.
Muito obrigado, nosso convidado, Dr. Resmulundango. Olha, doutor Resmulundango, temos aqui o senhor Rasko Marove. Ela diz, olha, estamos atentos a todo esse debate. Portanto, ele manda também uma saudação para o doutor Mulundango.
Muito obrigado, eu agradeço.
Sim, senhora. E doutor Mulundango, portanto, aqui o nosso companheiro Eugênio Carrete, ele lamenta e diz que o povo sofre por causa da bandidagem de alguns responsáveis da administração local do Estado.
Evidentemente. É sabido também a nível da província do Namibe que alguns funcionários da administração já responderam criminalmente. Responderam criminalmente por prática de venda de terrenos. Venderam terreno em duas, três pessoas e muitos estão a responder criminalmente por essas práticas ilícitas. Existe um monopólio dentro da administração de Moçambique que é difícil perceber. Um monopólio por quê? Porque há uma exploração sem uma causa justa de vendas de terreno, sem documentação. Outros terrenos, encontramos três, quatro cidadãos com o mesmo documento do mesmo terreno. Mas quem cedeu isso? É a administração pública ou funcionário da administração pública? Essa é a problemática que gera dentro da administração pública.
E quando isso acontece, por exemplo, três, quatro pessoas com a documentação de um só terreno ou do mesmo terreno, nesse caso, quem é o cidadão primário, quem é a pessoa a quem se pode dizer que ele é titular deste terreno?
A administração tem encontrado um meio termo de ver pela documentação que é a documentação com uma data mais antiga, esse é que é o proprietário original do terreno. Mas Normalmente os documentos dentro da administração também têm sofrido algumas alterações, do ponto de vista de datas. Para mim, a administração ou o pessoal administrativo que trata nessa área de terreno devem ser um pouco mais sério naquilo que é a prestação de serviço. Existe esse monopólio na administração pública de Moçambique? Sim, é uma realidade, é um facto. Já temos conhecidos com esse problema. Foram lhe tirados o terreno e foram lhe atribuídos o terreno mais distante do que aquele que ele já teve no passado, em função de ter documentação, com uma documentação que abelga 3-4 pessoas do mesmo terreno. Mas o meio termo que a administração encontra de ceder outros terrenos aos outros que têm o mesmo documento não são de agrado, porque o cidadão sabe que o meu terreno é sediado no bairro Sai Domingo, mas é dado um outro no aeroporto, no bairro 5 de Abril, para lá, mais distante. E ele acha que o terreno dele não sai de Minga, então fica insatisfeito.
Mas, doutor, o procedimento administrativo legal não seria bom o administrador, no caso, confrontar-se com essa situação, devia levar o caso a tribunal?
Eu vou dizer algo sem ofender, mas vou dizer de bom senso, é que quando em casa um pai é um pouco desorganizado, os filhos aproveitam-se. É como se diz no mundo da desorganização, cada um se organiza da sua maneira. E o que acontece dentro da administração de Moçambique? Na área de terreno, eu acho que não tem uma organização total. Por quê? Porque cada funcionário da administração pública que trabalha na área de terreno trabalha como ele quiser e como ele bem achar. Por isso é que existe esse problema, essa febre de expropriação de terreno. Vendem terrenos que não são deles e, como se não bastasse, criam esse monopólio. E a administração, normalmente, o senhor administrador não tem levado a peito essas situações. Porque já chegou no gabinete dele vários documentos com essas reclamações. Normalmente, o senhor administrador despacha para o gabinete jurídico. E o gabinete jurídico chega com esse problema. Eu já acompanhei esse problema de alguém, que é amigo meu, e mesmo meu também. Chega no gabinete jurídico diz que não é de competência de resolução desse conflito. Isto tem que ir no administrador para a área técnica. Vai no administrador para a área técnica, ele manda, despacha o documento para a administradora comunal. A administradora comunal, ela vê que não tem o direito de resolver esse conflito. Quem deve resolver esse conflito? O administrador para a técnica, a infraestrutura.
Depois as pessoas são levadas pelo cansaço, até desistirem.
Lógico. As pessoas são levadas pelo cansaço até desistirem.
Senhor governador Asher Mangueira, nós sabemos estar neste momento para acompanhar este nosso live, para acompanhar o Namib Fala a Verdade. Os senhores dos Serviços de Segurança do Estado também estão a acompanhar o nosso programa. Estão a acompanhar o live. A questão dos terrenos é um problema que tem a ver com a vida, com as pessoas também. Também faz parte da segurança do Estado. Pois as pessoas não podem continuar a viver o tormento. No tempo colonial não havia esse tipo de coisas. E mesmo no tempo do Mono, para nós que no tempo do Mono sempre estivemos aqui, e se calhar até servimos um bocado também esta pátria, não havia essa indisciplina. Agora, chegamos a um momento em que as pessoas fazem um negócio com a coisa do Estado. Senhor Asher Mangueira, governador do Namibe, ouviu essa parte aqui do nosso jurista dizer que acompanhou alguém, e esse mesmo alguém, houve esse jogo de vai para aqui, ali não, vai para ali. Até quando vamos manter aqui o senhor Cardessá, administrador do Namibe? Não serve, não serve. Isso aqui é o Estado. Portanto, o país é o nosso patrimônio coletivo. É de todos os angolanos. Só que uns estão para dirigir agora, e outros podem dirigir amanhã, ou depois da manhã. Mas o que não dá, não vale a pena remediar. Portanto, o arquiteto Sá, não dá para ser administrador do município do Namibe. Não dá, não dá, não dá mesmo. Aliás, para quem conhece também, nós sabemos que aqui no Namibe, ele nunca fez algo de importância que pudesse catapultar para administrador municipal. Eu não estou contra ele, mas eu estou a favor dos cidadãos. O nosso jurista também que coloca aqui preocupa as pessoas. E eu acho que o MPLA que está a governar neste momento também devia se preocupar com esta situação. Porque nas eleições isso tudo vai pesar na balança. As eleições que se aproximam amanhã vai pesar na balança. Isso é desgovernação que estamos a ter aqui no município do Namibe. Não podemos ter um administrador que não consegue sequer resolver o problema do terreno. Não consegue mandar para o SIC indivíduos que vendem o terreno do Estado. Isso é muito complicado. Então não se pode agarrar-se a este homem. É urgente que o governador da província do Namibe tome medidas contra o administrador do município do Namibe, Carlos Sá, não serve o povo. Então, há outro lugar para aí o colocar. Então, experimente ainda o jovem Zé Maria Jamba, que veio da JMPLA, ver se ele vai dar conta da situação, porque de resto é bandearia. E nós sabemos muito bem que até aqui houve terrenos de pessoas que de facto foram entregues a um padre. É o padre, o serviço dele lá na igreja. Não é lutar por causa dos terrenos. O terreno não é problema dos padres. Esse padre também é candongueiro, desculpem-me lá que eu diga isso. O nosso bispo também aqui do Namibe, Dom Dionísio, devia também já tomar medida a este padre, porque o padre que luta pelos terrenos, pelo enriquecimento ilícito, esse não é padre de Deus, esse é padre do diabo. Isso fica bem claro aqui. Quem é de Deus, defende o povo. Não pode expropriar-se, portanto, terrenos ao ponto até de forjar projeto. É o projeto de um campo de futebol, apareceu aí como seu projeto. É, e o caso é com o jovem Bruno. É, Bruno, da nossa amiga Celeste, com o padre Sapalalo. Não fica correto isso. É preciso que o governador tome conta dessa situação. Portanto, os padres não podem se agarrar aos terrenos. Os padres devem ser humildes, não devem arranjar problema com o povo por causa dos terrenos. Isso é feio e não é bom. E nós aqui falamos sem tabus. Namibe fala a verdade, estamos no Mangolé. Os documentos existem. Portanto, não é correto. E o terreno é aí, no Gregório Simeto. Não fica correto isso. Então, temos que ter um pouco mais de calma, civismo. Este país, para ser bom, ficar bonito como queremos, temos que trabalhar por ele. E é preciso que também haja aqui aquilo que nós chamamos de indivíduo que se entregue à causa. Ok? Porque se não fizermos isso, não vamos conseguir, não vamos lá. Todos vamos ficar com medo, ninguém quer falar, ninguém quer dizer nada. Aqui é preciso que os que governem as pessoas. Na verdade, os que são padres, sejam padres da igreja. E os jovens que trabalham nas administrações, são o futuro de amanhã, serão os futuros governadores. Então não pode vender terrenos. A lei diz que não se pode vender terreno. Não venda. Então peça um terreno, um ou dois. Agora, o nosso amigo Eugênio, que a casa dele foi partida à noite. Isso é um terrorismo doméstico. Partir a casa do cidadão à noite, para você, o dia seguinte, apropriar-se do terreno. No mínimo, isso nem na Jamba isso acontecia. É, nas terras lá libertadas da União, não havia isso. Então, isto aqui é o cúmulo da pouca vergonha. E, para mim, é, senhor governador, o nosso amigo Carlos Sá, amanhã mesmo devia já sair do lugar de administrador, porque ele não serve. Eu não sei se o presidente João Lourenço está acompanhando, se não se debate também. E o pior de tudo é que as coisas acontecem, parece que não temos aqui serviço de segurança do Estado, parece que não temos aqui órgão que investiga. E também vamos pedir o nosso grande procurador titular, Dr. Eugênio Soner. Essas coisas, as pessoas que cometem devem parar lá no SIC. Portanto, é crime vender as coisas do que não é seu, coisa do Estado. Portanto, tudo isto porque nós queremos ter, então, paz no coração. Doutor, tudo isto, portanto, que colide com a lei, é crime. E os crimes devem ser dirimidos em tribunais.
Evidentemente, os crimes devem ser dirimidos em tribunal. É crime e, como se não bastasse, quem deve fazer a instrução do processo é a Procuradoria-Geral da República de Angola.
É, mas o nosso silêncio, às vezes aqui o amigo que me preocupa, doutor, é o silêncio dos que deviam agir e não agem. Será o problema de militância? É o problema de sentimento de culpa, também as pessoas estão culpadas. Ou então é uma forma de deixar andar, não querer se chatear com ninguém, mas devemos continuar assim?
Não devemos continuar assim. Muitas das vezes é a falta de conhecimento da lei por parte de muitos cidadãos. Outra é a falta de seriedade do trabalho por parte da administração pública e um pouco, né, possamos assim dizer, por parte dos órgãos de justiça. Os órgãos de justiça devem estar mais atentos nesses problemas para que se ponha o cobro à legalidade das coisas.
Muito obrigado. E nós ficamos tristes porque sabemos que o caso concreto, por exemplo, do litígio do terreno do senhor Bruno, que é o marido da dona Celeste. É, a nossa Celeste aí, que faz aí bons bolinhos aí, bolinhos gostosos aí no 5 de abril. Este terreno agora estava nas mãos do padre e utilizou-se, segundo informações que nós obtivemos, utilizou-se documentos fraudulentos. E logo isso é crime. Eu não sei se fica bem um padre responder em tribunal por falsificação de documentos. E eu não sei se o senhor bispo também sabe disso. Então, na nossa ótica, pensamos que as pessoas devem ter a consciência, mas é preciso que as pessoas que cometem apareçam nas barras do tribunal, ser padre, ser pastor, ser professor, ser jornalista. Cometeu, tem que aparecer lá no tribunal. E os órgãos de comunicação social devem fazer cobertura, portanto, esses julgamentos. Só assim que teremos, então, um país com saúde, e um lugar bom para se viver. Portanto, não faz sentido recorrer-se até documentos falsos só para obter um documento, para obter um terreno. E depois, o mais engraçado é que a própria administração municipal também ajudou a falsificar o documento, que é para o seu padre ficar com o documento. Quer dizer, estamos aqui numa bandejaria que, no fundo, é complicado. O senhor Mitendo, por exemplo, também sabemos que o terreno dele foi vendido a 1.500.000 kwanzas. E quem foi essa revelação? Não são pessoas aí de fora. O senhor Mitendo teve essa informação a partir da própria administração municipal. É para a falar, mas não digo nada, o seu terreno foi vendido a 1.500.000 a uma determinada pessoa Y. Agora perguntamos, o terreno do senhor Mitendo foi devolvido à administração e foi o administrador que distribuiu para titulares? Se quisermos ir a fundo dessa situação, não é. Quer dizer, retirou-se o terreno do Mitendo e imediatamente o terreno foi na mão de outra pessoa. Esta pessoa, por portas e travessas, seja pela janela, seja pela pia, seja para onde é, entregou aí um cachezito e o terreno ficou com aquele. O que interessa é tirar o terreno neste e entregamos naquele, tiramos neste e entregamos naquele. Então, estamos a criar só confusão, só conflitos. E esses conflitos depois todos vão desembocar, portanto, no gabinete do senhor governador. E depois as pessoas, quando ficarem chateadas, vão atacar o governo da província de Namibe. Mas é um ato praticado por um indivíduo que jurou servir o cidadão aqui no município de Namibe. Doutor, é assim, os funcionários cometem erros e depois quem assume são os titulares.
Evidentemente que assume são os titulares da pasta. Portanto, também houve, não é de boa fé, o que acontece entre o padre expropriar um terreno que não é dela. Está agir de má fé como sacerdote, né? Aquele que é o mensageiro da palavra de Deus. Eu acho que não devia passar por esses caminhos. Esses caminhos são caminhos obscuros. Não o caminho da legalidade, que é o caminho claro. Portanto, é aquilo que a gente vem a dizer desde o momento do nosso debate, em que alguns funcionários da administração pública criam um monopólio lá dentro, fazem da administração como se fosse sua propriedade, seu comércio normal. Vendem terreno quando eles quiserem, quando eles bem entenderem. Que não é assim. A lei assim não permite. Porque o terreno é do Estado. O Estado é que deve ceder ao particular. E ele é um prestador de serviço do Estado. Está aí para prestar serviço ao cidadão. E acontece de formas diferentes dentro da administração do Namibe.
Nós sabemos que o doutor Sicalhar é da terceira geração, mas seja como for, existe aquela comunicabilidade entre a velha geração e a nova. Significa dizer que aqueles que viveram o tempo colonial, também em Angola havia padre, havia pastores, havia, enfim, igrejas, mas havia essa promiscuidade, até de padres também caírem, né? Nesta tentação de negócios, enfim, negócios até obscuros, buscar uma planta, por exemplo, no campo de futebol, forjá-la como fosse, portanto, uma planta já de muitos anos, feita pelo Inote, essa coisa. A esse tipo, havia isso, ou então nós perdemos um bocado o cerne dos nossos dias?
Eu acho que perdemos um pouco a essência do cerne dos nossos dias do passado, porque no passado dificilmente existia isso. Com a tecnologia, as pessoas também estão a pensar mais rápido em agir de má fé. Por quê? Por que eu digo isso? No passado, dificilmente existia isso. A pessoa, não sei se a facilidade de encontrar um técnico no Inote, na administração, para que te elabore uma planta, um projeto. Há tanta facilidade em que, normalmente, o imediatismo também, sobre ter algo com rapidez, é que está a fazer essas práticas todas ilícitas que a gente consegue encontrar no mercado do Namibe, sobretudo dentro da administração pública.
Muito obrigado, nosso jurista. Para que não noticiemos, então não deixa que aconteça. Se você permitir ou facilitar que aconteça, então nós vamos por aqui no ar, não temos problema com ninguém. O nosso compromisso é com a sociedade, não é com as pessoas. E, aliás, nem temos medo nem de paus, nem de raízes, nem de troncos. E por isso mesmo, você não quer que... Então se desvende, acha aqui, neste mangolé, então, por favor, então cuida o bem do povo. Não maltrate o cidadão. Não se aproprie coisas do Estado como se fosse sua. Nós aqui falamos, sem tabus. E por isso mesmo, doutor, ainda na senda dos terrenos, também sabemos que nos últimos tempos estamos a construir bairros, estamos a construir cidades. Aquilo aí que estamos a ver aí, que é a centralidade, 5 de Abril, centralidade da Praia Amélia, mas hoje em dia essas centralidades estão a ser vandalizadas. E nós, quando fomos à polícia, perguntamos, mas a segurança pública existe ou não existe? Ela disse, sim, senhora, mas só que naquelas centralidades. Quando se construiu essas centralidades, não se precaveu, portanto, colocar lá um posto policial. Até que ponto continuaremos a criar, a construir centralidades sem precaver-se, portanto, desses serviços importantes? O caso dos bombeiros, o caso dos serviços de saúde, o caso das escolas, o caso da polícia. Criamos uma cidade, mas não tem posto policial. Mas depois, quando o gatuno lá aparece, rouba sanita e rouba vidros, começamos a gritar, porque a polícia aí é a polícia. Até que ponto nós fizemos coisas sem pensar um pouco no futuro?
Isso é também uma febre. Eu não sou uma febre a nível provincial também, possamos dizer que uma febre a nível nacional. É que, normalmente, o governo não tem reunião de auscultação. Por que que digo isso? Cria-se bairro sem as necessidades, as condições básicas. Cria-se centralidade sem as condições básicas. A centralidade, normalmente, quando está se fazendo uma centralidade, tem que se fazer mapeamento onde é que vai ficar a unidade policial, que consegue dar conta da centralidade no geral, tem que estar no sítio estratégico. E o serviço de proteção e bombeiro também tem que estar no serviço estratégico. O hospital para a centralidade, né? As escolas, isso tudo. E, como se não fosse também as igrejas, que são parceiro social do Estado, que de ponto de vista contribuem para a moral cívica do cidadão. Mas não acontece nas nossas centralidades. Não temos igrejas, não temos mercado, não temos hospital, temos um posto, né? Mas não, que não consegue atender a demanda da própria centralidade que foi construída. Não temos uma unidade policial, nenhuma unidade de serviço de bombeiros. É tanto quanto uma dificuldade. Estamos a ver que isso é uma constante. Foi criado o bairro 5 de Abril sem também as mesmas condições. As condições vieram depois das pessoas já estarem a morar aí há mais de 5 anos, que é o contrário do edital da administração. O edital diz que 5 anos depois, sem você construir no teu terreno, é retirado a posse do teu próprio terreno. Mas no Estado, o próprio Estado não se organiza. Temos centralidade, não, claro, vou ver vandalismo. É alguém que, por exemplo, o bairro 5 de Abril é tão vasto, mas também o bairro 5 de Abril, para lá, mais para lá, não tem uma unidade policial, não tem uma unidade de serviço de proteção em bombeiros. E não tem escola, que são os serviços essenciais para uma comunidade. É complicado. Então, o Estado também tem que se rever nessas questões. Antes de criar bairros e criar centralidade, deve pôr aí todos os serviços básicos para que um cidadão necessite. Porque senão o cidadão vai correr quilômetros e quilômetros para precisar de um serviço. Eu vivo na centralidade do 5 de Abril, por exemplo. Estou a ser assaltado. Eu não vou conseguir sair da centralidade do 5 ao comando municipal para vir apresentar uma queixa. É distante. Se eu não tiver um meio de transporte, é complicado no calar da noite. Mas se tivesse uma unidade já lá, era fácil, era só ligar e os polícias apareceram dentro de 5, 3 minutos. É complicado. Por isso que os assaltos não estão a parar, hein, na profissão do amigo. Porque o humilhante já sabe que aqui não tem polícia. Mas a culpa é de quem? É da Polícia Nacional? Não. A culpa é do governo, sobretudo do governo provincial. Porque o governo provincial é que faz o seu plano de necessidade para a resolução dos conflitos ou dos problemas que assolam a província do Namibe. A falta de uma unidade policial na centralidade do 5, de uma unidade de serviço de proteção e bombeiros na centralidade do 5 de Abril, e, como se não bastasse, de igrejas. Não tem igrejas. As pessoas rezam ao ar livre na centralidade do 5 de Abril.
Muito obrigado. Como podem ver, então, a problemática da expropriação de terrenos nas comunidades do Namibe levanta outras coisas mais. As nossas centralidades, as duas, uma do 5 de Abril e a outra é do bairro Praia Amélia, infelizmente construídas com muito dinheiro, mas não se lembrou colocar lá uma unidade da polícia. Não se lembrou colocar lá uma unidade dos bombeiros. E não se lembrou que também é preciso preservar a moral social, as igrejas e outros serviços. Então nós, às vezes, só pensamos mesmo com o joelho e nunca com a cabeça. Então esperamos, sim, que haja correção de tudo isto, que naturalmente faz parte do erro do passado, e que tenhamos então, a partir de agora, se assim é, é um outro caminho. A partir mesmo dos quadros, daqueles quadros que já não oferecem mais condições, não são honestas, os quadros que não são honestos, esses devem ser expurgados, como disse o deputado Sampaio Mucanda. No Estado deve trabalhar a pessoa honesta. Quem não for honesto, rua! Ele deve sair do Estado, porque nós temos jovens que estão agora a emergir e precisam de emprego. Então, aqueles que naturalmente não respeitam a lei, não respeitam a ética do funcionalismo público, então esse deve ir para a rua. E aqueles também que facilitam, que mesmo trabalhando mal, ainda a avaliação desses quadros malandros ainda é boa, também esse deve ser também conspurgado, para que tenhamos então uma administração pública ao serviço do cidadão e ao serviço do povo. Uma vez mais, queremos aqui apelar o governador Axel Mangueira, para que faça nesta comunicabilidade que agora abriu para a sociedade, nessa interação com a sociedade, então também, por favor, comece a rever também essa questão dos quadros. Os quadros nocivos devem ir todos para a rua, e aqueles, então, chefes que só são chefes e não conseguem organizar os seus setores, esses também deve baixar de categoria, deve ir também para a rua. A administração do Namibe deve ser a primeira já hoje e agora mesmo. Carlos Sá já não dá para ser administrador do município do Namibe. Doutor, estamos então na ponta final do nosso Mangolé Fala a Verdade. Aqui falamos em Santa Búzica. A quem doer no coração pode ir lá no SIC, levantar lá um processo. Mas ele é Bachicoca, diz, o Mangolé diz, a gente vamos lá responder, não temos problema também. Porque nós não temos mais outra pátria, a nossa pátria é mesmo essa. E aliás, a democraticidade só se constrói com martírio. Se todos nós ficarmos por baixo da mesa, então os pássaros vão poisando em cima desta mesa, vão dando aí umas cagadas e outras coisas mais, e nós então ficamos sumissos. Mas não é isso. Deus nos fez para sermos grandes, Deus nos fez para brilhar no nosso país, e também nós somos angolanos, não para podermos brilhar. Doutor, se tiver mais alguma coisa, ainda tem aí uns 30 segundos para esgrimir todos os argumentos. E dizer também, doutor, que nós queremos vê-lo mais uma vez nos próximos dias, aqui no Mangolé Fala a Verdade.
Ok, tá bem. Eu queria só deixar uma recomendação aos funcionários da administração pública, em que na execução dos seus trabalhos, que prestam mesmo o trabalho como deve ser, conforme manda a lei, né? E que evitam os monopólios dentro da administração e o tribalismo que lá existe também, que evitam isso tudo, porque o serviço é mesmo prestar serviço ao cidadão. É tudo o que eu queria dizer, e muito obrigado.
Muito obrigado, doutor Reis Mulundango. Nós é que agradecemos imenso, e então esperamos que a próxima mostre a mesma disponibilidade. São vários temas que nós aqui teremos. E para os nossos ouvintes, nossos amigos, para os governantes que nos acompanharam, para os companheiros aí da BOFIA, segurança do Estado, tem que acompanhar isso, porque aqui sempre tem algumas coisas para vocês. O SIC, sim senhora, nós estamos de acordo, e esperamos então que aquilo que realmente foi debatido aqui, se quiserem documentos para que possam ainda ir mais a fundo, investigando um pouco mais das denúncias formuladas aqui, nós estamos prontos para vos fornecer, e dizer que para termos um bom país, todos precisamos de marchar. Marchar, mas marchar juntos. Temos que marchar juntos. Agostinho dizia que é necessário que cada cidadão seja um soldado. Temos que ser cada um de nós um soldado desta nossa pátria. Mas não é só para queixar os outros, mas também para dizer o que está bom e o que pode estar bom, e como devemos avançar para atingirmos a excelência. Todos se trabalhamos neste caminho, a verdade é esta. Tivemos aqui um debate na semana passada, onde estiveram presentes dirigentes do MPLA, dirigentes da UNITA, dirigentes do PRS, dirigentes da Casa CE. Chegamos à conclusão que Namibe vai ser um modelo do ambiente político, porque não há mais aqui razões das pessoas entrarem quarta a quarta, o MPLA, UNITA, quem é, não. E também não é preciso aqui no Namibe muitos agentes da polícia com armas na rua, porque cada cidadão deve sentir sinceramente também um soldado da paz. Então, se fizermos isso, teremos um Namibe bom e seguro para todos. E também vamos poupar as vidas dos agentes da polícia, que das 4 até 4 horas do outro dia, por baixo do frio, só para te guardar você, que às vezes até começa a maltratar a própria polícia. Aí sim, devemos estar todos juntos, e por isso juntos hoje Mangolê Fala a Verdade. Muito obrigado a todos. Até a próxima oportunidade. Tamo juntos.
Mangolê Fala a Verdade.